animado de estar com vocês aí, viu, gente? Prazer enorme. Vai ser super impacto.
Olá, boa noite a todos que nos assistem aqui. É um prazer imenso estar aí com essa história que a gente vai contar hoje, compartilhar aí com o ecossistema, com as startups, com investidores, com tudo. Então, é um prazer muito grande. Quem não me conhece, meu nome é Justino, eu estou como CEO da FCJ, Junter Builder. Tá? Eu vou passar aqui a palavra para alguns, para as pessoas se apresentarem. Fernando, se apresente para nós, por favor.
Prazer, pessoal. Eu sou o Fernando, eu sou co-founder da Conexa Saúde, empresa aí de telemedicina que juntou com a PV, e a gente começou essa história de telemedicina em 2017.
Muito bom. Guilherme, o doutor Guilherme, né? A gente chama de médico, Deus Dom Pedro é doutor Guilherme. É, Guilherme, se apresente aí para nós, por favor.
Obrigado, Justino. Não me chama de doutor, não, pelo amor de Deus. Então, muito prazer. Eu sou médico, cardiologista. Enfim, a gente está aí com a Conexa desde 2017, no momento que a gente fundou. Vamos contar um pouco aí da história também. Mas super prazer estar com vocês aqui.
Muito bom. Prazer é todo meu. Vamos aí. Braulio, por favor, se apresente aí para nós.
Bom, prazer, pessoal. Meu nome é Braulio, sou um dos fundadores do Psicologia Viva, né? Desde 2018, assumi um novo desafio de expansão do nosso negócio para a região da América Latina e estamos trabalhando aí para fazer crescer essa área.
Mas vinho que é bom, você nunca trouxe sushi para a gente, né? Mas tudo bem, fica devendo. Fabiano, por favor, se apresente aí para nós, por favor.
Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com todos vocês, poder compartilhar esse momento com todos aí que nos estão vendo nos canais, nas mídias. Eu, nome é Fabiano, sou um dos cofundadores do Psicologia Viva, né? Desde 2015 aí, nessa luta com grandes founders e grande time. E desde 2018, também com o Braulio, foi para a expansão, eu assumi como CEO do time do Brasil e ele junto com o time da Latam. E a gente forma aqui um par e um quádruplo, né? Nós somos quatro aqui hoje, cofundadores. A gente forma um time muito bacana e sinérgico crescendo a empresa. Muito bacana.
Legal. Fábio Veras tem uma história aí com Psicologia Viva, bem bacana. A gente vai explorar um pouquinho durante aqui a nossa live. Hoje é o CEO da Saúde. Fábio, se apresente para nós, por favor.
Bom, boa noite, Justino. Sou CEO da Saúde Ventures, essa aliança nacional aí junto com a FCJ Desenvolvimento de Health Techs. E fui executivo de algumas organizações. Uma delas, criamos um programa que a Psicologia Viva participou. E é uma honra gigante estar celebrando um momento incrível para o ecossistema de startup saúde, né? Essa fusão tem um impacto sensacional e me sinto muito feliz de estar aí com todo mundo hoje.
Muito bom. Bom, para a gente começar aqui, e acho que o grande público nosso também é mineiro, né? E mineiro gosta de contar a causa, né? Então, Guilherme, conta para a gente como que surgiu a ideia aí, depois vou passar para o Fernando, da Conexa, conta esse caos aí dessa startup que cresceu tão rapidamente e tem feito tanto sucesso na telemedicina, né? A gente fica chateado aí pelo Covid, que tem matado, né, infelizmente, milhares de pessoas, mas, por outro lado, permitiu a modernização do sistema, né? De medicina, com a telemedicina. Fala um pouquinho desse cenário aí para a gente, por favor.
Não, perfeito, Chino. Acho que assim, começa pelo propósito, né? De fato, aqui de democratizar a saúde de qualidade através de tecnologia. Começou assim, e até o momento continua assim, né? Acho que mudou muita coisa, mas não mudou o propósito. E a gente começou com um modelo totalmente diferente, clássico de startup, né? Modelo de clínica de atenção primária, que queria embarcar tecnologia para oferecer pela medicina. Então, ó, eu vou passar aqui para o Fernando, enquanto alguém está fazendo um barulho aqui. Fernando, vai lá.
Beleza.
Então, legal. Então, ajuda, senhor Guilherme, você foi um dos fundadores, da onde que surgiu a ideia aí, como que começou aí, e fala para nós desse propósito. Eu gostei dessa palavra, eu gosto.
A gente começou, né, como ponto físico. A ideia era, no começo, é a gente ser uma rede de clínica de atenção primária e plugar a telemedicina médico para médico, né? Então, o clínico geral aí conseguir conversar com o médico que está na ponta. Um cardio, um neuro, etc. Mas a gente viu que a escala maior estava em, de fato, conectar com o paciente final. Então, foi no começo de 2018 que a gente pivotou a empresa, né? Saindo aí do espaço físico, criando a Conexa, tech, plataforma, e já fazendo essa conexão de médico com paciente. E a gente começou no B2B, porque tem uma dor clara, né? Que muita empresa grande tem custo com o plano de saúde, tem um problema em fazer essa gestão dos custos de sinistro, e foi aí que a gente começou a fazer atenção primária para a empresa grande, para ajudar tanto o plano de saúde quanto a empresa final.
E levando a saúde com qualidade ali. O Braulio, eu acho que a gente teve a psicologia viva, teve uma jornada semelhante, né? Assim, que nasceu com a ideia de ser telemedicina, e aí o conselho não permitia. Braulio, recorda aí para a gente que está ouvindo um pouquinho dessa história do início aí do Psicologia Viva. Eu sou suspeito para falar, porque eu acompanhei um pouco, mas recorda para a gente, para quem está nos ouvindo, por favor.
Bota acompanhar um pouco, né, Justino? Foram muitos dias, noites aí de validação, e a gente começa um pouco distinto, que a gente queria atacar o mercado de real estate, né? A gente achava que o custo para um profissional manter um consultório era muito elevado, e nasce com a ideia de prover uma solução para que os profissionais pudessem atender seus pacientes, inclusive aumentar o leque de possibilidade de atender pacientes, né? Então, a gente nasce como uma solução de assinatura para os psicólogos de consultório virtual. E aí, em meados de 2017, a gente entende que essa era uma dor, mas ainda não resolvia o problema do próprio profissional da psicologia, que tinha dificuldade de formar uma carteira de clientes. Então, a gente começa sem ter ideia do que fazer. O Ednei, que hoje é um sócio nosso, começa a conversar com o setor corporativo com o objetivo de entender o que a gente podia entregar, né? Também formulamos um projeto que não escalava, não tinha condições. Eu lembro que tivemos discussões ferrenhas sobre esse projeto que morreu, que era desenvolvimento pessoal, e o Justino foi uma pessoa que falou: gente, isso não escala, e foi bom a gente ter escutado ele, né, naquele período. E hoje, aí sim, a gente tem um projeto muito mais amplo, com um programa de saúde emocional voltado para grandes corporações, com o objetivo de trazer bem-estar e qualidade de vida para os colaboradores das empresas que são nossos parceiros.
Eu lembro, para quem seguiu, né, o pré-lançamento, que nós fizemos, assim que a gente ia lançar, a gente usou o pré-lançamento. Nós tivemos 500 psicólogos que fez reserva ali no pré-lançamento. Depois que lançou, foi caindo, né, esse 2015, né, muito bacana. Paveras, você lembra do Psicologia Viva numa fase bem inicial ali no Fing Lab, né? Eu falo que o Fabiano não infartou com você ali por conta das suas reuniões, ele não infarta mais, não. Então, fala assim da sua experiência, o que você viu na Psicologia Viva naquele momento, né? E essa jornada, a gente está falando não é de 10 anos, de 20 anos, nós estamos falando de 3 anos, de 4 anos. Então, eu queria que você passasse, né, aonde que você viu a Psicologia Viva, o Fieng Lab, depois do CID, e contasse um pouquinho da sua percepção de fora dessa evolução que a Psicologia Viva teve, entendeu?
Justino, o que é legal de perceber na história da Psicologia Viva, como de muitas startups de sucesso, é aquela frase que diz que a disrupção está em você enxergar aquilo que todo mundo está olhando, mas perceber o que ninguém viu. E eu, de fato, te confesso que eu desdenhava muito da Psicologia Viva, vi ali aquela turma ali falando de psicologia viva, cara, mas esse negócio, como assim, psicólogo? E tinha aquele senso comum, né? Por mais que a gente está na inovação, eu acho que a Conexa também viveu isso, ah, isso não vai dar certo e tal. É, mas te confesso que eu olhava aquele time ali de Uberlândia e o Braulio ali, bom, vamos ver onde é que esses caras vão chegar, né? E realmente o nosso papel era ser muito duro e crítico, porque foi um programa, o Fieng Lab, que nasceu sob muita contestação. Eu ouvi muito industrial dizer que a indústria não tinha que nada a ver com startup naquela época, né? E foi um programa que dura até hoje. É, mas o bacana é isso, e assim, para não me estender, essa maneira mineira de vocês, né? É, falando do Braulio, do Fabiano e sua, essa maneira de fazer e não de falar, né? E eu acho que isso é uma demonstração de sucesso incrível, da mesma maneira que a Conexa também nasceu com a visão de saúde preventiva, primária, o que é incrível, né? Querer ganhar dinheiro com saúde primária, e hoje é o grande negócio, que não vai ser mais o mercado da doença, vai ser o mercado da saúde de fato, da prevenção. Então, essa história da psicologia viva é um exemplo de que pessoas comuns, com perseverança e talento, fazem coisas extraordinárias. E eu acho muito importante, sabe, Justino, porque para além da grana grande, do sonho do IPO que a gente torce e desse sucesso todo, vocês inspiram muitas pessoas, cada um de vocês, founders que estão aqui, e inspiram uma menina, um menino, um jovem que está ali com 17 anos, com 25 ou com 40, não importa, falando, porra, se esses caras do nada conseguiram, a gente também pode. E essa história de raça e de superação que fica muito forte para mim na Psicologia Viva, que chegou ao final do programa, né, lutando por uma grana que era pequena e por uma equity que talvez fosse um pouco maior do que hoje certamente a gente praticaria, mas vocês perseveraram. Então, assim, é muita alegria mesmo ver esse encontro de propósito e essa humildade estratégica, né? Essa fusão, esse encontro para realmente pegar uma plataforma que vai ganhar o mundo.
Fabiano, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Você era arquiteto de uma empresa, trabalhou aí alguns meses aí fora do horário, né? Do terceiro turno, e depois teve o salto de fé aí, logo depois do CID, né? Conta um pouquinho dessa passagem, porque o Fábio falou uma coisa aí, e eu acho que um dos papéis dessa live aqui é estimular empreendedores, estimular pessoas que estão querendo empreender e ver no case desse Conexa Psicologia Viva e sonha um dia nisso aqui. E nem tudo é mar de rosa, a gente sabe que ali. Mas conta essa passagem sua ali, que no terceiro turno, trabalhando de noite, até dar esse salto de fé aí para nós.
Bacana, bom ver o Fábio Veras falando aí do Psicologia Viva. Pessoal que conheceu a gente, passou 6 meses no programa da Fieng Lab, foi um desafio enorme, mas vou chegar na Fieng Lab. Em 2015, para até 2017, né, eu ficava, o nosso turno era, eu ficava fora do horário, desempenhando, né, o papel de CTO no início da empresa. Então, a gente teve grandes desafios, como você ter poucas horas de trabalho ali para desempenhar na plataforma, conseguir desenvolver código mesmo, Psicologia Viva, em 2, 3 meses, a gente tinha uma plataforma no ar, forma segura, sempre preocupado com a segurança e tudo mais. E o salto de fé que a gente fala é o seguinte, é o momento que você está no auge da sua vida e falar assim, pô, você já é um arquiteto de software, sua vida está bem resolvida, um bom emprego, uma carreira boa, várias certificações, vale a pena você pegar tudo isso, empreender, ganhar 1/3 do que ganha e tal. Então, esse momento foi um momento muito decisivo para a empresa, que o Braulio chegou, a gente falou assim, pô, é hora de a gente testar outros mercados também na área de saúde mental. E foi realmente o salto de fé, né? Então, a gente acabando ali pedir conta da empresa e tudo mais, a gente já leva um susto. E foi onde a gente entrou no Fieng Lab, né? Foi no mesmo ano. E sabe o que foi interessante, Justino? Eu lembro direitinho que a gente rodou 3 programas de aceleração ao mesmo tempo. O Braulio rodando Startup X, eu rodando a Fieng Lab, e mais o Ednei rodando Oxigênio São Paulo. Então, assim, e ao mesmo tempo, né? Assim, reuniões. E nessa época, o presencial, reuniões presenciais era muito mais comum, né? Então, a gente tinha que fazer esses bate-papos e tudo. E na Fieng Lab, a gente pegou um grande desafio. Primeiro que era um programa que era 100 startups, o Fábio pode até me corrigir, foi um puta desafio. Imagina 100. Você disputar com 100 startups, era um mercado assim. Tinha outras verticais de saúde também lá dentro. E a gente ficou nos top 3, se eu não me engano, de 100. Então a gente recebeu o prêmio. Foi um desafio assim, enorme para a gente primeiro ter tempo de disputar, de acompanhar 3 programas de aceleração. O bom, que aí é um aprendizado também para os empreendedores, é que você ter pessoas iguais a você, ou até melhores que você, como sócios, faz um baita diferencial, porque você consegue ter escala, você consegue ter braço, você consegue conversar com alguém para você discutir uma ideia, uma posição, tomar uma decisão, não ficar só na sua cabeça, às vezes com uma ideação, de uma ideia de, poxa, é isso que eu estou falando, é isso é verdade, minha fala sempre é verdadeira, e você discutir isso com alguém é muito importante. Então, esse momento foi um momento bem conturbado, 2017 para 2018, foi quando a gente começou o programa B2B, né, que veio o Ednei, que veio a Luciene, e que a gente se somou um time mais forte ainda, falou assim, poxa, nós já somos sócios bons, mas ainda falta esses sócios aqui, então a gente trouxe. Então, acho que posições, momentos, que a gente fala assim, pô, vamos pensar, vamos crescer mais. E eu acho que justamente esse momento que a gente está vivendo agora da fusão. Chegou no momento e falou o seguinte, somos bons, mas juntos somos mais fortes e melhores. E foi esse bate-papo que começou tudo isso.
Muito bom. Fernando, você assim que está empreendendo ali, e quando que você caiu a ficha e falou, poxa, achei o market fit, né? Que vocês começaram ali fisicamente, quando que você, o que foi que te levou aí, e que momento você entendeu que você tinha o produto market fit? Eu acho que isso, para quem está nos ouvindo, as startups, o pessoal, né, quando que dá esse estalo? Fala, cara, achei agora, o que eu preciso agora é crescer. Você sabe, você consegue se lembrar desse período?
Eu consigo. A gente tem aqui um marco importante. Foi assim que a gente decidiu, né, sair do mundo físico 100% para ir para o mundo digital, né? A gente fez o nosso primeiro piloto foi na DASA, que é uma empresa de saúde também, e ali são 27 mil funcionários espalhados pelo Brasil, né? E como é uma rede de clínicas, tem muito ponto em que não tem médico perto. Então, quando a gente entrou na DASA pela saúde ocupacional e pela atenção primária, e a gente, em 6 meses ali, rodando esse piloto, a gente conseguiu uma redução de mais de um terço do custo do desperdício da ida às emergências do hospital. Foi aí que a gente viu, né, que o produto tinha se provado e que a gente estava pronto para escalar.
Muito bom. Ô, Guilherme, você que é o único médico aqui dessa live, né? Você é o único médico dessa live. Dá uma perspectiva, uma visão médica aqui para a gente. Depois eu vou explorar um pouquinho mais a dada fusão, mas eu queria te ver na sua perspectiva médica, porque acho que todo mundo aqui é empreendedor, mas ninguém é médico. Você é médico empreendedor, eu empreendedor médico, eu não sei qual que vem primeiro.
Não, eu tô aqui, infelizmente, com uma obra do lado aqui, né? Mas
acontece.
Começou no horário da live. Mas, assim, acho que um pouco do que o Fernando comentou, né? A gente aqui foi testando várias soluções, desde saúde ocupacional, solução de atenção primária. E, no final do dia, o que a gente quer é cuidar bem do paciente, né? Se eu for pensar, hoje, o problema maior, a gente tem vários prestadores, tem vários hospitais. Qual que é a diferença, né, de fato, entre cuidar, né, e atender? É diferente. Então, aqui, quando a gente olha muito para esse ecossistema, a gente tem que oferecer o cuidado de saúde digital. E esse cuidado passa por um momento, de fato, que você consegue olhar ele numa jornada integral. Então, quando a gente olhou lá, no primeiro movimento na saúde ocupacional, que era um ponto importante da jornada do colaborador, foi muito importante para a gente conseguir olhar isso mais longitudinal. E é um dos motivos pelo qual a gente está aqui. Saúde mental, né? E saúde física são complementares. A gente percebeu isso em 2019, quando a gente estava lá no front, e que 30% dos atendimentos eram problemas de saúde mental. A gente tinha uma série de afastamentos lá na saúde ocupacional decorrentes de saúde mental. Então, aqui, como médico, assim, se eu tivesse que elencar assim, o que a gente pode fazer de diferente, é, de fato, trazer escala, muita escala, no que alguns bons profissionais de saúde fazem, mas ainda de uma forma muito cara, né? Você pega um bom médico renomado, qualquer momento ele vai te ligar, perguntando como é que você está, a sua pressão, olhar para você de forma integral. E aqui, como é que a gente faz isso para 200 e poucos milhões de brasileiros, né? Como é que a gente faz isso em escala? Aí incorporando, de fato, tecnologia. E olhando essa fusão, a gente vê cada vez mais que a gente está perto de alcançar os grandes objetivos que saúde mental e saúde física num só local, com uma integralidade.
Justino, eu queria, se você permitir, perguntar para o Guilherme.
Por favor.
Porque na área da saúde existe uma singularidade que diz respeito a essa cadeia de valor, né? Diferente de uma startup de varejo, uma startup da indústria, do agro, etc., a saúde é um ecossistema incrível. E se você começa a entrar nele, você começa a descobrir coisas maravilhosas para mudar a vida da humanidade, né, Guilherme? E você tem essa missão muito forte, porque a marca Saúde Primária te fala isso. Essa coisa do preventivo, de entender isso, e a tecnologia agora te fazer voar. O ponto é, foco no negócio e essa calibragem que você chegou versus uma oportunidade de ter dados de paciente, prontuários incríveis e um conjunto de compreensão da vida humana para jogar todo esse analytics, cara, para mudar a vida de seguradora, de hospital, de operadora e fazer uma bagunça do bem no mercado de saúde, né? Então, eu sei que sua cabeça deve ficar fervilhando, enfim, de vocês todos aí, mas eu, como um cara que busca startup de saúde para entrar nisso o tempo todo, esse é o meu negócio, eu acho incrível, porque vocês estão muito perto dessa engrenagem poderosíssima, né? E como é que você enxerga aí, como experiência, ambição, foco, grana, para não perder o alvo, mas também não deixar de olhar um pouco além do horizonte? Não sei se eu consegui ser claro, Guilherme.
Perfeito, acho que foi super claro. A gente olha assim como um framework de cuidado, né? Então, se você for parar a pensar, você falou muito bem essa questão do dado. Como é que o dado hoje pode utilizar para a gente cuidar melhor do paciente? Então, aqui, a gente tem lá, na verdade, um framework eu preciso capturar a informação daquele paciente. Então, o primeiro pilar importante, eu capturo o dado, capturo a informação, eu vou para um pilar de tomada de decisão, de fato, se esse paciente é hipertenso, se é diabético, se esse dado está muito bem estruturado, eu tomo uma decisão, então eu preciso cada vez mais gerar uma intervenção, seja uma orientação, pode ser uma medicação que eu prescrevo, pode ser até, na verdade, você não precisa de nada, você está super bem, você vai ter que fazer um exame preventivo daqui a 5 anos, 10 anos. E você vai para o terceiro pilar, que esse é um pilar que acho que a gente não sabe fazer muito bem como saúde, né? Que é a questão do engajamento. Então, quando você olha o engajamento desses dois outros pilares, super importante para você conseguir que o médico, quando ele falou para o paciente para ele tomar um remédio, se o paciente não acreditar nele, ele não vai tomar, né? E daqui a um mês, dois meses, ele precisa, de fato, voltar a ser reengajado. Então, esse pilar aqui é super importante para o cuidado. E, por último, né, é a gestão de saúde, é mostrar indicador. De nada adianta eu fazer tudo isso se a pressão do meu paciente não melhorou, se esse paciente não está mais saudável, se eu não conseguir reduzir a ida desnecessária para a emergência, se eu não conseguir reduzir as complicações e o desenvolvimento de doenças dele, que é o muito olhar preventivo. Então, quando você junta essa cadeia, que é um processo de cuidado, incorporando tecnologia, fica muito fácil saber aonde focar, né? Então, assim, a gente tem uma visão de longo prazo, a gente precisa alcançar isso, né? É claro que eu não vou conseguir fazer muito bem, com o máximo de eficiência, essas quatro etapas aqui que eu comentei. A gente vai olhar onde que tem uma etapa que ela precisa de mais de tecnologia, embarcando inteligência artificial, por exemplo, para captura de dado, eventualmente usar os dispositivos para capturar esse dado, algoritmos para uma melhor tomada de decisão. Então, quando você olha, fica claro para a gente como a gente vai fazer, é claro que a gente precisa ir step by step, né?
Muito bom, muito bom mesmo. Realmente a gente vê cada vez mais a inteligência artificial entrando. Eu acho que também só deixar um disclaimer aqui. Quem fala que a inteligência artificial vai substituir o médico, gente, está errando, mas errando assim absurdamente. Ele é uma ferramenta igual o estetoscópio igual o raio-x a tomografia Ele vai ser simplesmente uma ferramenta que o médico, né, com toda a sua capacidade, será capaz de usá-la como ele usa qualquer outro. Posso dizer que eu seja errado, doutor Guilherme, mas eu penso isso. Né, ele não veio para substituir, ele é mais um componente, ele é mais uma ferramenta que o médico, porque na última palavra, para o final, tem que ser do médico, tem que ser dele ali. Então, eu acho que a inteligência artificial vai crescer muito, mas eu penso no que é mais uma ferramenta. Bruno, você é da época que a gente começou a falar de saúde mental, né? E no Brasil existiu, ainda existe, mas existe menos hoje, o estigma de saúde mental é de doido, né? E hoje a gente está vendo o tão necessário que é uma saúde mental, né? A prevenção, você trabalhar esses aspectos. Porque não adianta você ter um corpo muito saudável se a sua mente não está boa, necessariamente ele vai somatizar isso aqui, né? Então, durante essa jornada de 5 anos do Psicologia Viva, explica para a gente como foi essa transformação e essa transformação agora na pandemia, né? Porque, como diria uma jornalista, quem não ficou doido na pandemia é porque já era doido, né? Porque não tem outra opção. Ou o cara já era e não ficou doido. Então, fala para a gente dessa história aí com Psicologia Viva, que em 2015 o próprio psicólogo achava que não era um recurso. Fala um pouquinho dessa história para a gente.
Eu acho que a gente pode começar pelo conceito pelo menos do órgão máximo, né, da Organização Mundial de Saúde, o que ele entende por saúde, né? Bem-estar completo, físico, psíquico e social. Então, se a gente não alcança este bem-estar de forma plena, de forma completa, provavelmente algo vai sinalizar. E realmente, né, em 2015, existia um estigma social muito forte com relação à questão da terapia, da psicologia. A Luciene Bandeira, que é a nossa sócia, ela mesmo falava, né, que a psicologia era uma atividade de elite, em que poucas pessoas, né, com um nível educacional muito elevado, tinham esse compromisso de cuidar da mente, sempre se manter em equilíbrio emocional, devido, inclusive, talvez carga excessiva de estresse e tudo isso. E o nosso grande trabalho, principalmente, eu acho que quando começamos a trabalhar com empresas, era antes de fazer que as pessoas tomassem consciência de utilizar o serviço da terapia, era educar o quão importante era cuidar da saúde mental, né? E isso foi muito trabalhoso. Hoje a gente tem um pouquinho da nossa operação, né? A gente tem um grupo de executivos de contas que trabalha com cada empresa pensando o planejamento, qual é o objetivo dessa empresa com um programa de saúde emocional e entregando informação de qualidade. Eu tenho um caso assim, que eu nunca vou esquecer do início da pandemia, uma farmacêutica gigante multinacional que começou a trabalhar conosco no Chile e falou, olha, devido ao problema social que esse país teve, agora vem pandemia, não há nenhuma dúvida que quando eu ver os indicadores, o principal problema é a ansiedade, é estresse. E aí, quando começou as pessoas, a gente tem um algoritmo em que a pessoa seleciona o problema emocional pela qual ela está buscando um profissional, o que sinalizou era problemas de relacionamento, problemas conjugais. E isso surpreendeu os recursos humanos. As pessoas não desconhecem a realidade da necessidade emocional de cada um, né? E aí a gente começou a falar sobre o tema e essa demanda específica ela foi diminuindo proporcionalmente. Então, a pandemia, apesar de todos os problemas, como você bem mencionou, né, Justino, infelizmente, muitas pessoas perdendo a vida, eu acho que ela veio também mostrar a importância de cuidar da mente. E isso se fala hoje de forma muito mais aberta, e hoje já não é um grande tabu falar que eu estou buscando ajuda, apoio psicológico para lidar com toda essa situação que estamos passando, vivendo.
Muito bom. Eu vou mudar o rumo da prosa, como diria aqui no interior de Minas. Eu quero agora saber, né, explorar um pouquinho psicologia viva conexa psicologia viva. Queria ouvir o Fernando na perspectiva aí, Fernando. União dessas duas grandes empresas, com esses dois grupos, né, aí, que estão fazendo, o que, que a gente pode esperar aí do, né, de uma forma ampassando, não precisa entrar em detalhes, desse movimento? O que, que isso vai impactar na sociedade? Né,
muito legal.
A função desses dois, entendeu? Queria te ouvir a sua visão.
Eu acho que tanto... Eu acho que, para começar, né, na parte dessa junção, a gente cria, né, hoje o maior grupo da América Latina de health tech, né, nem mais de telemedicina ou telepsicologia, né, a gente já passa a ser aí a maior health tech da Latam em termos de vida, KPIs e consultas, etc. O que dá para a gente, né, uma forte chance, né, da gente impactar tanto o Brasil quanto o Latam, né, milhões de pessoas. Né? Conjunção, a gente hoje aqui na plataforma, a gente atende mais de 16 milhões de vidas. Então, o impacto social já é muito grande. E parte da tese, acho que o principal norte da tese é a gente virar esse hub de saúde, né, em que a gente vai ter toda a jornada do paciente aqui dentro, desde uma telemedicina com o clínico primário, né, até uma telepsicologia e até também outros tipos de produtos também. Então, a ideia é, de fato, ser o hub.
Muito bacana, muito bacana. Fabiano, você aí que, né, que teve a frente de psicologia na parte técnica ali, com essa junção, né, e tem sofrido ali, sofreu esses últimos meses aí, né, nessa junção. Qual que é a experiência, né, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de uma startup, né, fazer uma fusão desse grupo, assim, dá uma visão geral, não precisa falar de tempo, de número, nada, eu quero, assim, a sua experiência enquanto pessoa, porque tem muitas startups que estão ouvindo conosco, que às vezes não faz uma fusão por medo, mas da sua experiência, assim, eu queria que você compartilhasse esse período que teve aí de namoro, né, porque se você está para casar, você precisa namorar, noivar, né, e casar. Fala um pouquinho dessa experiência, dessa vivência sua aí, Série A, e agora essa fusão.
Legal. Foi um namoro longo, né, de fato. Falar um pouco dessa experiência, que é interessante o fato da decisão. Quando a gente começou a conversar com o Guilherme, com o Fernando e com outras pessoas do grupo da Conexa, a gente começou a falar o seguinte: o Psicologia Viva tinha a oportunidade de receber um investimento muito alto e tinha a possibilidade de fazer essa fusão, né? Fazer a fusão. E sabe o que, que acontece? Quando a gente vai conversando com o grupo em todo, e aqui dentro também de casa, a gente observava o seguinte: 1 + 1 era 2. E a gente começou, 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 4. E toda vez que a gente ia conversando e ver a potência dessa fusão, a soma, até por causa do mercado também, e a gente foi colocando tudo isso, é importante sempre você criar documentos, analisar bem o mercado, prós e contras, tudo isso. E a gente viu que a fusão ela passou a ser muito mais que 1 + 1 = 7. E o número foi aí, foi subindo. O potencial dessa fusão poderia ter. Então, assim, foi muito rico todo o conhecimento que a gente adquiriu, né? Porque é o seguinte, quando você tem um aporte financeiro, você olha o seguinte: poxa, dinheiro demais na mão de pessoas que não estão preparado ou que o mercado não está preparado para receber aquilo, pode ser ruim para o momento. Então, você tem que analisar várias questões, né? Então, assim, o fato da fusão permite a gente ter um mercado extremamente gigante, para falar assim, né, telemedicina, telepsicologia e outras teles que o grupo está se formando. Então, assim, poxa, o tamanho do mercado que a gente pode adquirir com isso. Fora isso, igual a gente comentou lá atrás, né, a gente falou assim, não é só a fusão de empresa, também de empreendedores, de pessoas que estão por trás dos negócios dos dois lados, que estão somando conhecimento, experiência de mercado, que às vezes você está numa decisão de conselho ou de comitê, você tem três pessoas, dois falou, está tomada a decisão. Quando você tem um grupo maior, são várias pessoas para tomar a mesma decisão em conjunto. Então você começa a pesar por todos os lados. Então, assim, a chance de você seguir por um caminho que não seja um caminho que viável, ela é muito menor. E tem pessoas com muita experiência que já erraram no passado. Então, assim, então, já sabem o que pode ser melhor agora, daqui para frente. Então, a gente colocou isso na balança, foi uma experiência absurdamente positiva, né? Por várias reuniões, nem sei quantos, dá nem para calcular, até perdi a conta. Mas, assim, foi cada reunião, era aquela, assim, nossa decisão já está tomada, agora vamos fazer a coisa acontecer. Aí envolve investidor, envolve toda uma questão burocrática, e você acha o seguinte, né? Ah, tem o sign, tem o closing, tem aquilo, tem do deals, etc. Aí você começa a ver aquelas questões que a gente já tinha recebido uma série A em março do ano passado, né? Junto com um grupo muito grande, e a Conecta também tinha recebido, né? Então, assim, todas as questões já estavam resolvidas em questões de operação, ambas as empresas crescendo bastante. Então, assim, a gente foi um momento muito positivo e gratificante como empreendedor, como empresa, né? E a gente tem certeza que o potencial de todo o mercado, todo o aprendizado vai ser muito bom para a sociedade e principalmente uma fala do Guilherme e todo mundo, né? A gente está sempre colocando agora o paciente no centro da empresa. Não o psicólogo, o médico, tudo ali está se envolvendo, mas o paciente, ele é o core principal. A saúde integrada, tudo para o paciente ter de forma concentrada no mesmo ambiente, no mesmo grupo, as soluções possíveis. Peraí.
Muito bem, eu vou fazer uma pergunta capciosa para o Fábio Veras, mas antes eu vou só agradecer as pessoas que estão comentando, o Vitor Tadeu, o Tifão aqui, a Laís, Psicologia Viva é uma ótima plataforma, tanto para os pacientes como para também os profissionais. Eu pergunto que perguntando de IPO, não sei o que é isso, não vou pular essa pergunta. Bela noite, Rafael Romero tá aqui. Bela noite, aprendizado, muito bom, Rafael. Olo Startup, saúde mental é fundamental. A Luciane Bandeira, nossa sócia querida, Luciane Bandeira, está aqui. Juliana, obrigado por nos seguir. Ela comenta aqui que ficou 2020 aí na pandemia dentro do SUS, Priscila. Então, tem muita gente nos seguindo aí. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tá nos seguindo. Fábio, agora eu vou fazer uma pergunta capciosa ali. Saúde Ventures. Como reproduzir, né, em outros startups da área de saúde, Health Tech, eu sei que essa é a sua missão, um sucesso como esse do Psicologia Vive Conex. Pegar esse exemplo e a gente dar oportunidade para outros startups Health Techs pensar nisso. Qual que é a sua visão aí para a gente criar outras Conex e outras Psicologia Viva na Saúde Ventures, que é a nossa Venture Builder aí de saúde?
Ô Justino, essa pergunta tem uma resposta muito direta, que é evangelização e inspiração, né? Eu acho que se eu pegar cada um de vocês aí, Founders Conexa, Psicologia Viva e você, teve alguém que inspirou, teve uma história que te despertou para mudar. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na psicologia é essa coisa multifacetada de participar de vários programas, aprender, e essa humildade para crescer junto, porque você vai mais longe junto com as pessoas. Isso não é comum, porque desde 17 anos, quando poucos resolvem ser empreendedores ou mais tarde, você acha que você vai ser o dono de uma empresa e que vai crescer sozinho, que vai morrer com ela do jeito que você pensou. Então, tem uma questão cultural muito séria contra esse movimento que você está fazendo e que talvez a saúde seja o melhor lugar para esse tipo de fusão e de integração de sentido, muito mais do que outros setores, eu repito. Então, o nosso papel é trazer os cases, psicologia conexa, a psicologia de cada um dos empreendedores, as estratégias que cada um tomou, a motivação, quero mudar a saúde pública no Brasil, quero dar mais saúde para as pessoas que não têm acesso. Desde aquela, engraçado que a medicina à distância, né? Ela nasceu na França numa pandemia, onde o médico ficava ali do outro lado do rio e um cara com sinais numa cidade isolada falava o que era o sintoma do paciente. E agora, na pandemia, esse salto aqui na América Latina. Mas é isso. Não existe aprendizado sem motivação, não existe motivação sem inspiração. Quando a gente estuda a história de pessoas como vocês, cara, muito aprendizado. Então, nosso papel, Justino, como catalisador, é embalar isso em cápsulas para o empreendedor quebrar todo e qualquer estereótipo. Braulio também tem uma história muito legal, muito fora da curva, muito inusual, e a gente contar mais essas histórias para inspirar mais pessoas, porque para o bem ou para o mal, o sucesso financeiro ou o sucesso do número de vocês é a força que supera tudo aquilo que poderia dizer em algum momento lá atrás que vocês não iriam dar certo. Quando eu enxergo uma empresa faturando R$6 mil, talvez há 5 anos atrás, quem iria falar que a gente ia estar aqui nesse momento hoje, né? E eu vi a psicologia viva assim. Então é isso, é assim, eu acho que o que me motiva muito e a todos que estamos no ecossistema é ver pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, só que nos cabe como Venture Builder, né, Justino? E a gente está crescendo no Brasil inteiro com o modelo de Corporate Venture Builder, FCJ Saúde Ventures, embalar isso, encapsular, para que as pessoas possam perceber melhor. Às vezes a gente tem que gritar um pouquinho, né?
É muito bom, é isso mesmo. Eu lembro que eu já tive algumas brigas boas com o Braulio, né, Braulio? Porque quando eu montei a FCJ, a ideia era assim, eu já quebrei no passado, eu falei, gente, quem não quer que outras pessoas passem pelo que eu passei? E muitas das vezes, na ânsia ali, eu, o Braulio, né, o Fabiano, o próprio Ednei ali, a gente acabou trocando muita experiência, eu acho que isso ajuda também. É isso que uma Venture Builder faz, né? Trazer uma experiência para aquele que ainda não teve aquela experiência ali. Mandar um abraço aí para o Luciano Pantoso, né, que está com a gente aí, tem uma experiência muito grande ali. A Luciane Bandeira, a vida é uma constante aprendizagem quando você acha que não tem mais nada para aprender. Já está morto e não percebeu. Muito bom, Luciane, a nossa psicóloga do coração. Bom, gente, eu sou um cara extremamente pontual. Eu vou passar a palavra agora para todos ali, para a gente fazer umas considerações finais. Fica à vontade para deixar um recado ali para todo mundo que a gente vê. Para mim, é um prazer ter visto. Lembrar do Braulio, em março de 2014, apresentando o Pharma, como que era o nome, Braulio? Não lembro o nome da startup. Pharma alguma coisa, depois você comenta aí. E em 2015, a gente está aqui, né? No momento que a gente imaginava que... Né, como você vai pensar uma psicologia viva escalar, né? Então, a gente conseguiu. Então, eu vou te passar a palavra, Fernando. Eu queria que você desse uma visão geral, deixar a sua palavra final aí para a gente. Eu vou passar a palavra para todo mundo para a gente fazer umas conclusões finais aí e manter a pontualidade britânica aí.
Beleza. Bom, eu acho que para concluir aqui, né, a gente está muito feliz que o namoro foi para noivado, né, e acabou aqui nesse casamento aí. A gente acha que esse ano vai ser um ano com muito desafio, né, da gente fazer essa junção aí no dia a dia, porque a quantidade de oportunidade que tem, né, o leque se abriu muito, muitas sinergias de ambas as partes, e a gente tem que ter aqui a disciplina, né, para a gente ter o foco, né, e saber classificar, identificar, né, por onde começar, né, porque é mais aberto, né, tem muito espaço ainda para crescer, é só o começo, e a gente acha que cada vez mais, né, com esse produto mais completo que ficou agora, a gente vai continuar aí impactando muita vida, tanto o Brasil quanto o Latam.
Legal, e quem sabe mais, né? Latam é pequeno para nós, para nós outros, como diria na Espanha. Bom, Braulio, vou passar para você, eu queria que você fizesse isso aí, deixasse a sua mensagem final, para as conclusões aí, não precisa falar em espanhol, pode falar em português mesmo.
Você lembrou histórias muito boas, né, Justino? As palavras do Fábio também, eu acho que é um pouco como eu gostaria de concluir minha participação aqui, né? 2013, bom, minha formação, meu background é de farmácia e nada a ver com negócios. Eu montei um negócio, quebrei rapidamente e, graças a Deus, eu tive a motivação de tentar de novo, né? Mas a única certeza que eu tinha é, para tentar de novo, eu não vou sozinho. Porque o grande erro foi tentar ir sozinho e, por vezes, você está numa situação que você não encontra um caminho e você não tem a quem recorrer. E eu agradeço muito a possibilidade de ter encontrado pessoas tão especiais, como foi esse time que a gente montou, do Psicologia Viva, que não há nenhuma dúvida, sem esse time, provavelmente eu teria quebrado rapidamente, novamente, mas graças a eles, Fabiano, Luciene, você, Justino, Ednei, e toda a equipe do Psicologia Viva, hoje já são mais de 150 pessoas, a gente não teria chegado aonde a gente chega. Então, a união faz a força. E eu acho que talvez, como o Fabiano falou, né, um mais um, quando a gente olhou para a Conexa, não era dois, era exatamente quem estava por trás. São as pessoas que estão do lado de lá, que eu vivo comentando isso, quando a gente vai fazer entrevista de pessoas de liderança, eu adoro me sentir o mais burro da mesa, porque eu percebo que você estar próximo de pessoas que é mais capaz que você é um bom sinal, é sinal de que aquilo tem uma chance alta de dar certo. Do contrário, fica um pouco mais difícil, né? O dia tem 24 horas para todo mundo e a gente precisa trazer quem consegue somar, mais que somar, né? Multiplicar.
Muito bom. Eu vou deixar o Guilherme e o Fabiano por último. Fábio, deixa a sua palavra aí final, você que tem uma experiência mega gigante aí também conosco, na área de inovação, o que você falaria para quem está nos ouvindo hoje? Deixa a sua mensagem, por favor.
Justino, acho que uma coisa que ninguém falou aí é que todos os fundadores da Conex da Psicologia Viva ouviram intensamente na origem que o negócio não ia dar certo. Eu tenho absoluta convicção de que falaram para ele desistir, para procurar melhor oportunidade, para o Fabiano não sair do emprego, amigos, etc. E eu acho que o que nos une é assim, essa alegria de estar sempre contra o vento, né? E uma hora esse veleiro encontra um mar mais calmo para velejar em águas menos turbulentas, ou talvez até mais, porque os desafios ficam maiores. Então, sem dúvida, que é acreditar em você, ter um olhar em perspectiva para aquele empreendedor que está aí assistindo, porque a fotografia do sucesso, como se diz, né, gasta 20 anos para a gente ficar rico da noite para o dia, e as pessoas esquecem um pouco isso, e eu acho que esse é o lugar e o exemplo dessa fusão incrível, essa, de novo, humildade estratégica de entender que juntos vocês são muito mais fortes e seguir a carreira de outra startup incrível que nasceu aí no Rio, a Stone, né, que está na Nasdaq, enfim, e um movimento crescente das startups do Brasil. Parabéns a vocês aí, um orgulho gigante, viu? Tá com as pessoas que eu enchi tanto a paciência também, parte do time aqui lá no Fieng Lab, e ver esse sucesso incrível. Parabéns, gente.
Muito bom, Fábio, é isso mesmo. Gente, a gente está caminhando para o final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que estiver nos assistindo, e a gente está transmitindo em vários canais, pode ficar à vontade ali, a gente ainda vai ter um minuto para fazer algumas perguntas. Eu vou passar a palavra agora, Fabiano, para você, para deixar aí, para você falar suas conclusões finais. Não vale brigar com o Fábio Veras, tá? Já passou a fase de brigar com ele aí, pela pressão que ele pôs na Psicologia Viva lá no Fieng Lab, mas deixa essa palavra final aí para todos.
Muito legal aqui, mas não sendo injusto com o Fábio, a gente discutia muito business, né? Igual ele comentou. Você escuta muitas pessoas falando e poucas sugestões. Criticar, às vezes é assim, poxa, falar, por que você está fazendo isso? Você é muito doido e tal. Diferente muito do Fábio, né? E da Fieng, dos programas de aceleração, você escutava direcionamentos baseados em questões científicas, em dados, em números. E aí, como empreendedor, muitas das vezes falta também maturidade nossa, que é, hoje a gente muito mais sabe disso, que é aqui, falta maturidade para entender o que a pessoa está falando, que tem uma experiência muito maior que você. Então, às vezes, lá atrás, mostrava-se número, planilha e tal, por que isso, por que aquilo. O empreendedor, naturalmente, ele ama o seu business, ele ama o que você, ama o negócio. E, às vezes, ele fecha um pouco a porta para escutar ou para ouvir o que a pessoa está falando. Então, acho que é um aprendizado enorme. E esse ponto que o Braulio tocou, Justino, que eu queria ressaltar, que é a humildade do, de você saber que pessoas melhores que você, com você ou do seu lado, é a melhor coisa que você pode ter. Sentar numa mesa e ter pessoas que você são melhores ou tem mais conhecimento e você consegue aprender com elas é super positivo. E tem empreendedores que têm um pensamento seguinte: poxa, eu sou dono do negócio e eu não posso ter isso. Não. A gente tem que criar braços para crescer, colocar pessoas boas conosco. E hoje o time do Psicologia Viva e time da Conexa também reflete muito isso. Quando você vai conversar com os empreendedores da Conexa, você fala assim: poxa, conversar com o empreendedor do Psicologia Viva, os colaboradores, todo mundo tem aquela veia empreendedor, aquela veia de sentimento de dono, veste a camisa. Então, acho que isso é muito positivo. Os empreendedores também têm essa maturidade. Isso é com o tempo, tá? Então, assim, deixar aqui o meu agradecimento por todos que estão conosco, principalmente para o nosso time, parte deles está assistindo a gente agora aqui, até comentou também ali nos comentários. E, assim, um time excepcional. E a gente está no mesmo barco, remando para o mesmo sentido, junto com a Conexa. Isso é super importante, estar na mesma direção e todo mundo, tanto os colaboradores, quanto a empresa, quanto o mercado também, ter essa visão que a gente está tendo lá na frente. O que pode ser tudo isso que a gente está criando aqui? O quantas vidas nós estamos impactando? Tanto os psicólogos, quanto os médicos, quanto principalmente os pacientes. O número de vidas sendo impactadas nesse momento. A saúde do Brasil hoje, querendo ou não, ela parte muito do nosso propósito que a gente está se posicionando no mercado. Então, é belíssimo de ver a quantidade de pessoas que, através da Psicologia Viva, seja pelos psicólogos, colaboradores, através da Conexa com os médicos, com os colaboradores, o tanto que a gente consegue ajudar o próximo. E agora, com sendo um grupo maior, ajudar mais ainda. Então, o meu agradecimento aí.
Muito bom. Eu gosto dessa palavra propósito. Eu acho assim, quando você trabalha, levanta de manhã, não só para ganhar dinheiro, trabalhar, ter um propósito para levantar, de manhã fazer alguma coisa, não, acho que não tem preço, né? E como eu acompanhei do início, né? Eu, o Braulio falou, o Fabiano, uma pessoa que você ajuda, saúde mental, você não está ajudando só a pessoa, você está ajudando a família da pessoa, que ajuda a sociedade. Então, isso para mim, assim, eu falo, se a gente pode ajudar as pessoas, e, claro, ganhar dinheiro, fazer negócio, que isso não é feio, mas eu acho que não tem preço. Guilherme, vou passar a palavra para você aí, para você fazer as conclusões finais, deixar a sua mensagem aí, para quem... Lembrando, né, gente, que esse vídeo aqui, a gente vai deixar ele aí no YouTube, nos YouTubes, e gerações ainda vão acompanhar. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavra para a gente aí, na sua visão, como médico, como empreendedor médico ou médico empreendedor, não sei como você se localiza nesse sentido.
Não, perfeito. É um super prazer estar com vocês aqui e vou repetir um pouco da palavra de todo mundo. Primeiro são as pessoas, né? Quem está do nosso lado que vai fazer a coisa acontecer. Muita gente me pergunta qual que é a barreira de entrada para a Conexa, né? O que de fato vai fazer com que vocês ganhem o jogo do grupo como um todo? E, assim, a maior barreira de entrada não é dinheiro, né? Não é tecnologia, é capacidade de execução. E capacidade de execução ela está intimamente relacionada às pessoas que estão no grupo. Então, muito difícil... você juntar, assim, se for ver cases, né, como por exemplo a Stone, que juntou vários grupos de empreendedores para executar o plano, que foi super bem executado, a gente não viu nenhuma health tech fazendo isso. E aí precisa ter humildade para fazer esse negócio, né? Precisa saber que juntos somos maiores, somos melhores, e juntar as forças para atingir um objetivo maior e alcançar o propósito de ambas as companhias. Então, alinhamento de pessoas, alinhamento de propósito a gente tem, a gente considera as pessoas do nosso lado melhores do que a gente, assim como da mesma forma que o Fabiano falou, o Braulio falou, a gente também considera isso, e aí isso vai fazer com que a gente, garantindo, obviamente, uma estratégia, uma visão estratégica, isso,
com o conselho que a gente tem com as pessoas que estão envolvidas, nos apoiam muito nessa visão estratégica, visão de pessoas que são do mercado de saúde, que são do mercado de tecnologia, de disrupção, e, obviamente, tendo funding, a gente com certeza vai alcançar o propósito da Conexa, do grupo Conexa como um todo, aqui, que é realmente democratizar a saúde através da tecnologia. Então, eu deixo assim que realmente parece clichê a gente falar das pessoas aqui, mas de fato é o que vai mudar o jogo, são os empreendedores e o grupo como um todo que está executando esse projeto aqui que a gente se orgulha muito.
O Guilherme, você falou Grupo Conexa, me fala quais são as empresas do Grupo Conexa, até fica uma, parece na sua camiseta aí, eu vi que tem o nome das empresas. Quais são as empresas que compõem o grupo Conexa aí? Conexa, por favor.
Não, perfeito. Então, primeiro assim, tem a Conexa, né? A gente tem, além disso, o iMedicina, que é uma plataforma para o médico, né, com ferramentas digitais, principalmente de CRM, para ele se relacionar bem com o paciente, e também de marketing médico, ajudando ele a captar novos pacientes. A gente tem a Psicologia Viva, e a gente tem também outras marcas, né, que a gente está criando aqui. Tem a marca DocPass, que é uma marca que está focada no usuário final, né? no paciente que não tem plano de saúde. Então, por isso que a gente...
Ah, tá.
Ficou mudo um pouquinho aí, acho que deu algum sinal. Você falou o DocMed, qual outro? Eu não ouvi.
Falou o DocPass, Guilherme, cortou.
Ah, acho que foi o áudio aqui. Então, a gente tem a marca DocPass, que ela é focada nos usuários com plano de saúde. Então, hoje são quatro grandes marcas aqui que estão formando o grupo Conexa. E, sem dúvida nenhuma, todas elas olhando para o paciente como, centrado no paciente como solução final para ele.
Legal. Eu não vou fazer a pergunta que todo mundo faria, porque eu não posso, né? Perguntar, paramos por aí? Vamos fazer novas aquisições? Vamos crescer? Vamos criar outras frentes? Que você nos fala, Guilherme? Eu não perguntei, mas se você quiser falar...
Ah, sem dúvida nenhuma, né?
Coloquei o áudio do Fernando aí.
brincadeiras aqui, mas a gente continua, obviamente, fazendo tudo que é possível para conseguir escalar, ganhar cada vez mais velocidade. E, sem dúvida nenhuma, o crescimento inorgânico, ele faz parte do jogo, né? Então, a gente está olhando, assim, soluções, principalmente, que vão, obviamente, com todas essas... com a questão do alinhamento, da cultura envolvida, mas que vão trazer aí ainda mais escala para esse grupo.
Muito bom. O pessoal está pedindo spoiler aqui. Não vamos dar spoiler, não, porque spoiler é meio perigoso, assim, ao vivo e a cores, tá? Então, gente, para concluir, eu gostaria de agradecer imensamente aí, Fernando, para você foi um prazer muito grande te conhecer, tá aí na sua jornada, um rapaz...
Prazer, novo, amigo. Prazer igual.
Muito bacana, né, aí, então, vamos tomar um vinho junto, assim que passar esse aqui,
legal. Vamos alguns.
Espero tomar alguns aí, foi um prazer te conhecer, obrigado aí por estar com a gente, né, Guilherme, também... muito prazer, parabéns pela sua história, pela sua jornada, te agradecer muito por ter essa oportunidade de estar com a gente. Fábio Veras, te agradecer as peças que você deu no Fabiano lá, ele não espanou e não infartou, mas foi positivo. Te agradecer aí o MedTech, né, que esse é um canal aqui da MedTech, aí que a gente faz eventos periódicos, né, que você é o responsável junto com a saúde, com o ramo de saúde. Obrigado aí pela presença, parabéns aí pelo trabalho nessa jornada HealthTech, né? Você começou a pôr... Nós começamos a postar um pouco antes. Braulio, cara, eu passando esse pandemia, eu vou lá tomar uns vinhos com você, vai eu e o Botelho lá tomar uns vinhos com você, vai no Chile, tá? Um prazerão aí falar com você e acho que isso agradecer aí, parabenizar ali. E Fabiano, quem não sabe, é meu filho, então fica aí, já, acho que todo mundo já sabe, mas fica aí. Parabéns aí pela sua jornada. Acho que, na minha opinião, com a fusão, a gente mudou de patamar, simplesmente. O game mudou, é igual videogame. É Bill Gates agora. Agora tá, tudo que nós aprendemos, que vocês aprenderam agora, vai mudar. Vai mudar as regras, vai mudar o jogo. É, a fase mudou. Então, assim, eu acho que agora, para atingir outro patamar, o aprendizado tem que ser contínuo, né? É igual o videogame. Cada nova fase é mais difícil que a anterior. Então, vocês mudaram de fase, mas tem um desafio muito grande. Gente, agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Tá? Desejar a todos muito sucesso. Sucesso, Grupo Conexa. Né? Sucesso, Psicologia Viva, Medicina. E continue levando saúde e qualidade para o paciente. Porque, no final das contas, o que importa é o paciente na ponta, com qualidade, com atendimento. Eu acho que isso aí, o resto, faz parte do show. Ok? Um grande abraço. Donelas vai fechar. E quem quiser ficar, a gente bate um papo.